PCdoB, ao PSOL, enfim, aos partidos que tentam se perpetuar no poder, mas parece que não muda, né? Não avança o país.
São duas as razões básicas. A primeira é que o governo, esse governo que está aí do presidente Lula, abandonou completamente a agenda do desenvolvimento. A agenda hoje é essa agenda da Marina Silva, a agenda da Sônia Guajajara, a agenda do congelamento do país. Eu vejo o presidente falando em terras raras. Essas terras raras não pertencem a ele, nem ao país. Essas terras raras estão hoje sequestradas por essa política de meio ambiente da dona Marina, que está aqui em São Paulo, morando nos jardins com a Sônia Guajajara, e a política nefasta dela faz efeito na Amazônia, na pobreza da Amazônia. Então, é o seguinte, não vou permitir interferência estrangeira nas terras raras. Essa interferência já existe, patrocinada pelo governo dele, patrocinada pelas ONGs que dominam o Estado brasileiro e dominam o Ministério do presidente Lula, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Populações Indígenas, parte do Ministério Público. Essas organizações não governamentais financiadas do exterior já controlam as terras raras do Brasil.
Eu preciso dizer também que as terras raras, elas precisam de uma tecnologia que o Brasil não tem. Então, a gente precisa da tecnologia externa. É necessário que China, Estados Sim. Unidos e outros países Sim. envolvidos venham para desenvolver e trabalhar essas terras
raras. Só tem um pressuposto, Fernando. Essas terras raras precisam estar disponíveis. Você não vai ter transferência de tecnologia, processamento de terras raras. Se você não tem as terras raras, se você não pode licenciar, você pede o licenciamento de uma mina de... Pessoal, não estou falando do que eu vi falar, não. Estou falando do que eu vi, do que eu sei. Tive há uns 15 dias em Roraima. Fui na Universidade Federal de Roraima, onde um grupo de geólogos estão pesquisando terras raras em Roraima. Das 17 espécies de terras raras no mundo, eles já encontraram 16 em Roraima. Agora, sem recursos, sem nada, bloqueados.
Não adianta nada.
Não, porque essas terras raras não estão disponíveis, elas estão sequestradas por esse...
Como é que você enxerga possíveis parcerias que nós pudéssemos fazer com outros países para a exploração dessas terras raras? Porque você disse uma agenda nacionalista e tudo mais, e hoje tem alas da direita que defendem praticamente a entrega literal dessas terras para os Estados Unidos, por exemplo, como sócio de mineradoras, né? Os Estados Unidos serem sócios de mineradoras que controlam essas terras. Como é que você enxerga que a gente poderia fazer parcerias estratégicas com outras nações? A China, por exemplo, que é a maior refinadora de terras raras hoje do mundo, para que a gente pudesse explorar essas terras.
Muito bem, vamos à pergunta do Henrique, que é muito apropriada e muito esclarecedora. Em primeiro lugar, nacionalismo não tem nada a ver com xenofobia. Vou te dar um exemplo. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica, essa grande escola de engenharia que nós criamos, que deu origem ao Centro de Tecnologia Aeronáutica, que deu origem à Embraer, ela foi criada e organizada pelo chefe do Departamento de Engenharia Aeronáutica do MIT, que veio para o Brasil, criou o ITA, e sabe qual foi o primeiro reitor do ITA? Um americano, professor Smith. Por quê? A serviço de um projeto de desenvolvimento nacional. A cooperação na área de terras raras, eu defendo e acho importante, desde que gere benefícios para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. Claro que um acordo com Estados Unidos, Alemanha, China, França, não pode gerar só benefício para o Brasil. Se eles não tiverem também algum ganho, eles não vão aceitar essa cooperação. Vou te dar outro exemplo. Em 2015, eu era ministro da Ciência e Tecnologia. Recebi aqui uma grande delegação de pesquisadores alemães, que acompanharam a primeira-ministra Angela Merkel, que trouxe para aqui 11 ou 13 ministros e uma grande equipe de ciência e tecnologia. Nos doaram uma torre de observação atmosférica que nós colocamos lá na Amazônia, de 350 metros de altura, e nós fomos inaugurar. Quando eu voltei, nós fizemos a reunião de trabalho. Depois eu saí do ministério, fui para o Ministério da Defesa. Há uns 15 dias, um amigo me mandou parte dessa entrevista que eu fiz depois da reunião com os alemães. Sabe o que é que eu dizia na entrevista? Esses alemães vieram aqui em busca de terras raras. Isso em 2015, os alemães já estavam aqui em busca de terras raras. E agora que o presidente Lula vem dizer que vai fazer o inventário das terras raras, como disse que agora, no quarto mandato, vai valorizar a agenda de defesa. Isso não é uma coisa séria,
por favor. O senhor acha que ele já sabia e foi negociando por baixo dos panos? Ou realmente era falta de sequer ter interesse em buscar isso?
O pior é que ele não sabia. E pior é que ele não sabia.
Aquilo
foi um converscote.
E esses pontos, tivemos um resultado que dá para ser usado alguma coisa como exemplo de conhecimento?
O resultado da COP30 foi um vexame para o Brasil, um vexame diplomático. Porque não foi um vexame por causa do Brasil, foi um vexame porque aquela agenda já era uma agenda ultrapassada. Se você tem uma agenda da ONU, a qual não comparecem, não compareceram, o presidente dos Estados Unidos não veio e não mandou nem o contínuo da Casa Branca, o porteiro, você não vai lá para ver o que é aquilo, não veio. O da China não veio, o da Índia também não apareceu, o da Rússia muito menos. Os três aqui do Mercosul, pessoal, nossos vizinhos, não foi o Uruguai, não foi a Argentina, não foi o Paraguai. O que é que tornou-se aquilo? Um converscote da Sônia Guajajara com a Marina Silva e as suas ONGs e mais nada. E o mundo simplesmente desconheceu o que aquilo ia fazer. Eu estive lá, participei, foi um vexame diplomático que o Brasil não merecia passar. Aí tem jornalista que pergunta, mas isso aí do petróleo, dos combustíveis, não é coisa do passado? Eu disse não, o passado é a agenda que desprezava os combustíveis fósseis. Hoje está todo mundo, os Estados Unidos, a China e a Rússia, valorizando combustíveis fósseis. A cada mês, a China inaugura mais de uma dezena de usinas termoelétricas a carvão. A carvão. Então, nós aqui estamos ultrapassados ao proibir o petróleo da margem equatorial.
Falar sobre usina, eu queria a opinião do senhor. A gente tem essa notícia, o Brasil tem uma das contas de luz mais caras do mundo, mesmo a gente tendo uma energia limpa, com rios abundantes, e a gente paga aí cerca de 70% da conta de imposto. Como é que o senhor vê essa situação? Como é que o senhor acha esse grande valor de encargos e tributos? Uma situação também no Rio de Janeiro, assustadora. As facções criminosas controlam ali os chamados gatos. Hoje, no Rio de Janeiro, tem mais gente que usa a energia elétrica sem pagar do que os que pagam. Como é que a gente fecha essa conta?
É uma das fontes de renda do Comando Vermelho. Tá certo.
A conta de luz?
O gato net.
Gato
Todo
net.
Mundo sabe disso no Rio de Janeiro. A entrega de bujão. Esses serviços, enquanto que o PCC em São Paulo ramificou-se pelo mundo, diversificou...
São os nossos criminosos,
os seus,
né,
investimentos, entre aspas.
E são,
tá,
muitos.
O Comando Vermelho, lá no Rio de Janeiro, especializou-se no controle desse serviço nas áreas vulneráveis. Então, eu acho que essa é uma questão. A outra é que o Brasil bloqueou as suas fontes de energia. A Eletrobras, pessoal, vamos usar fontes inquestionáveis, porque não é de governo nem é de oposição. Eletrobras. Eu publiquei no meu livro sobre a Amazônia. Tem um estudo propondo duplicar a geração de energia hidrelétrica na Amazônia com mais 5 ou 6 hidrelétricas, porque aquilo é uma fábrica natural de energia. Quem estudou geografia no curso primário, quando se ensinava a geografia do Brasil, aprendeu que a bacia amazônica é cercada por 2 grandes planaltos. O das Guianas, de onde descem rios para a planície, e do outro lado, o Planalto Central, de onde descem rios para as planícies. E todo mundo sabe que esses rios são fábricas naturais de energia, porque entre Porto Velho e a fronteira com a Bolívia, só o Rio Madeira tem 19 quedas d'água, 19 cachoeiras.
Mas o problema são os tributos da conta. Os subsídios também. O agro tem muitos subsídios para irrigação de plantios. Tem também uma regulação necessária nesses subsídios?
Tem, não? Sim. Agora vamos também apontar as privatizações que têm uma grande responsabilidade no encarecimento das contas de água, de luz e de tudo.
Justamente sobre isso.
E é o seguinte, e na piora do serviço, chega lá na minha casa, cai uma luz por qualquer problema na geladeira, um curto-circuito, eu ligo lá para Enel, é isso?
Isso, é Enel, Paulo, aqui é Enel.
No mínimo 24 horas.
Deixa eu acrescentar uma pergunta para o senhor.
Essa pergunta do senhor falou... Acho que é importante, peraí, Matheus, sobre o subsídio do agro. Se ele acha que tem muito subsídio para o agro.
Então vamos nessa linha, em seguida eu faço a outra.
Subsídio para o agro no Brasil?
Em relação à luz, a subsídio na luz e também da água.
Mas a gente pode até ampliar.
Na irrigação.
O subsídio, o juro subsidiado também, eventualmente aí do plano Safra e tudo mais.
Na irrigação, não é juro subsidiado. Tá certo. O juro do Brasil subsidia os bancos, não a agricultura. Vamos dizer aqui quem é que está sendo subsidiado. Não é propriamente o comerciante, o dono da padaria que vai no banco. Quem está sendo subsidiado é o banco por essa taxa de juros, e não o produtor, e não o agricultor. Além disso, Aí você me perguntou qual era a coisa anterior que eu estava falando.
A questão do...
Sim, do subsídio. É, sim. Vamos falar do subsídio. Existe uma tarifa noturna para a irrigação. Essa tarifa noturna para irrigação é porque à noite o consumo de energia cai muito, a energia fica sobrando, e por que não você entregar a um custo menor a energia para quem está produzindo alimentos? O cidadão, ele não vai traficar, ele não vai fazer mal à sociedade, ele vai produzir comida. Então, à noite tem uma tarifa noturna que tem um custo menor. Além disso, verdadeiramente subsidiado, que os críticos do subsídio da agricultura brasileira silenciam, é o agricultor europeu e americano. Quer que eu resuma isso numa frase? O agricultor europeu não é um agricultor de mercado, ele é um funcionário público pago pelo tesouro francês, holandês, inglês, alemão, pago pelo tesouro para produzir comida, para produzir proteína. Isso, né? Mas é um funcionário público. O nosso não. O nosso está quebrando aqui na nossa frente não, por essa taxa de juros. Dívida, né? Não renegocia dívida. O suicídio entre os agricultores no Brasil está se tornando um problema de saúde pública.
Aumentou muito.
No Rio Grande do Sul é um problema grave. Por quê? Porque o agricultor inadimplente, como ele é um homem do campo, com valores antigos, ele não vai se queixar.
Sim.
Ele fica em silêncio. Quando ele não consegue pagar
quando ele
mais...
Quando não aguenta mais...
Quando ele não começa a casa da lavoura, o posto de gasolina, os fornecedores, a mensalidade do trator, ele se mata. É isso que está acontecendo.
O senhor falou, por exemplo, aqui em São Paulo, fica sem luz, liga para...
Enel.
Enel, né?
Eu acho que é Enel.
Chega em quantas horas? 24 horas? Demora?
Às vezes é o prazo mínimo que eles pedem.
Agora,
até um mês.
Imagina se o senhor estivesse no lugar do qual o senhor já falou bem, Cuba. Falou bem de Cuba, não já? Lá não tem nem como ligar. Apagão com 10 milhões de pessoas atingidas. Quero chamar para a nossa conversa aqui o Eliseu Caetano, que está nos Estados Unidos, vai dar informações sobre Cuba. É o sexto apagão, se não me engano, o sexto apagão esse ano. Situação dificílima para todos os moradores, enfim. Eliseu Caetano, vem cá para o nosso sofá, meu amigo. Conta para a gente. Aí, embarcando direto. O sofá está chique hoje, hein, Eliseu?
Salve, salve, Fernando Rocha! Ótima manhã de segunda-feira para você, para os nossos companheiros de Sofá da Discórdia, especialmente para o excelentíssimo Aldo Rabilo. Uma honra estar aqui no Morning Show com o senhor, Aldo Rabilo, e claro, para toda a nossa audiência na programação da Jovem Pan. Toda vez que você escutar esse barulhinho, você já sabe, né? É hora de embarcar rumo aos Estados Unidos. Coloca aí, Glauco Show, que esse é o nosso sinal de que vem notícias internacionais. E daqui... Fernando, a gente está de olho nesse que já é o sexto, viu? Confirmando a informação que você deu agora há pouco aí. Sexto apagão apenas nesse ano, em 2026, na ilha de Cuba. A crise energética é relacionada aí ao bloqueio de petróleo que é imposto pelos Estados Unidos. Até agora, 10 horas da manhã com 30 minutos aqui na costa leste dos Estados Unidos, 11 horas da manhã com 30 minutos aí pelo horário de Brasília, a situação em Cuba continua sendo de restabelecimento gradual do sistema elétrico nacional após mais esse colapso. Aliás, esse é um tema que repercutiu bastante aqui nos Estados Unidos e muito também em Miami, no sul da Flórida, de onde falamos ao vivo, porque aqui vive a maior colônia cubana fora da ilha. E o secretário de Estado dos Estados Unidos vem de origem cubana, então ele também é um dos maiores interessados. E hoje ele é o número 2, né, em termos de importância na administração aqui dos Estados Unidos. As autoridades cubanas informaram que o processo de recuperação segue o chamado protocolo tradicional de reconstrução da rede, reenergizando primeiro instalações estratégicas e só depois ampliando aí o fornecimento para áreas residenciais. O apagão atingiu praticamente toda a ilha, deixando 10 milhões de habitantes sem eletricidade. Ou seja, foi sim, Fernando, um colapso completo do sistema elétrico nacional, provocado aí por falhas na geração e também agravado pela escassez de combustível e pelo estado precário da infraestrutura elétrica cubana. Bom, para encerrar e te entregar, Fernando, o governo cubano afirmou agora há pouco que a recomposição vai acontecer em etapas, tá? Hospitais, unidades de saúde, sistemas de abastecimento de água, por exemplo, instalações militares de segurança, serviços essenciais, centros administrativos primeiro. E aí só depois os bairros, só depois a população. A gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias importantes. Eu volto ao longo da programação da Jovem Pan. Escutou o barulhinho? Coloca aí, Glauco Show. Hora de embarcar para os Estados Unidos.
Valeu, meu querido Eliseu. Bom trabalho para você. Boa semana. Bom mês de agosto aí. Tudo de bom, valeu, voltamos ao nosso sofá. Seu Aldo Rebelo, quando a gente mostra situações assim, é esse quadro que hoje é parte da realidade cubana, é parte também do que fez o senhor mudar de posição política?
Não, porque essa situação cubana, como o Eliseu Caetano esclareceu, isso é fruto de um boicote, de um bloqueio imposto por um país muito forte, que são os Estados Unidos. Ele esclareceu tudo isso. E o segundo homem em poder nos Estados Unidos, o secretário de Estado, é isso?
Isso, Marco Rubio.
Isso, que é descendente ou tem família cubana, também participa desse esforço.
Mas uma dúvida, Cuba já não vinha bem assim degradada?
Vem, agora Cuba vive essa situação e nós esquecemos que na Amazônia vivemos uma situação parecida. Vivemos sim comunidades inteiras que não têm luz elétrica, escolas que não têm água encanada. E agora nós vamos discutir a situação de Cuba. Por que não discutir a situação da Amazônia, onde milhares de escolas não têm água encanada, não têm luz elétrica? Eu tive um dia desse no município de São Félix do Xingu. Aí a secretária de Meio Ambiente disse: aqui tem uma comunidade com 6 mil habitantes que não tem rede elétrica. Roraima não tem ligação elétrica com a rede nacional de energia. Então, vamos discutir a nossa situação primeiro, principalmente na Amazônia, onde as nossas comunidades vivem abandonadas, sem luz, sem escola.
Por que isso não é tão divulgado?
Por quê? Porque a mídia, com honrosas exceções, provavelmente essa seja uma das poucas aqui que vocês organizam, mas a mídia tradicional aqui, esses jornalões, TVs, todas elas assumiram essa agenda de que o meio ambiente é mais importante do que o desenvolvimento, de que o meio ambiente é mais importante do que a vida das pessoas, de que os índios podem ficar morrendo de fome nas terras Yanomamis que eu conheço, tá certo? A Guajajara veio aqui para São Paulo.
Ela veio aqui na Jovem Pan, inclusive.
Mas veio aqui para São Paulo. Mora aqui nos Jardins, é deputada por São Paulo, mudou o domicílio para São Paulo e incorporou-se à tribo da Faria Lima. Tá certo? É a tribo agora que
essa
é.
Tribo tem a plata.
Tribo, né? Poderosíssima.
Essa tribo tem o ouro. Mas o senhor falou algo importante citando a Amazônia. Eu queria citar aqui: 90 a 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico, principalmente em regiões metropolitanas brasileiras. Estamos falando de saneamento básico, estamos falando de vaso sanitário, de água
de esgoto,
básica, de esgoto.
Inclusive
é o que não
Belém,
dá voto, né?
Na Amazônia inteira não há saneamento básico.
Fernando Hialdo, por qual motivo os governantes não gostam de fazer obra de saneamento, rede de esgoto, que seja, porque fica debaixo do chão, ninguém vê, não dá para inaugurar,
foto, né?
Dá para tirar foto?
Como é que você inaugura uma rede de esgoto? Você se enterra lá embaixo e manda tirar uma foto.
Né?
Você pode mostrar um trator, uma escola, um posto de saúde, uma estrada, uma rede de esgoto.
Uma promessa de ponte.
Aldo, nesse caso específico, alguns estados, se eu não me engano, o Amapá, adotaram como solução aí a privatização para tentar ampliar a rede de esgoto. Nesse caso, você acha que é uma solução?
Eu acho que uma concessão, desde que o governo tenha critério para fiscalizar, porque a concessão também, se você não tem critério, vira esses aeroportos que nós temos aqui. Tá certo? Vai nesses aeroportos do Brasil para tu ver a degradação dos serviços. A companhia faz um grande esforço para aterrizar dentro do horário e você fica ali meia hora, uma hora esperando que chegue um ônibus para te tirar do avião e levar para onde você vai. Então, a concessão, eu acho que é uma medida interessante. Eu defendo que a concessão seja feita com muito critério, muito rigor e muita fiscalização. O problema é que nem o governo tem contrapartida para isso, não tem recurso para isso. As emendas dos parlamentares não querem saber disso. As ONGs, esse Fundo Amazônia, bilhões de reais do Fundo Amazônia, não vai um centavo para saneamento, vai tudo para as ONGs, não vai um centavo para o Ministério da Ciência e Tecnologia, para as universidades. Eu fui ministro da Ciência e Tecnologia, fui do Conselho de Administração do BNDES, perguntei para o diretor do BNDES, eu quero os relatórios para a liberação dos recursos do Fundo Amazônia, porque o recurso fica lá no BNDES. Ele disse: Aldo, nós não temos nenhuma ingerência nisso. É um comitê da Embaixada da Noruega com as ONGs que decide para onde vai
que
o dinheiro.
Que faz o repasse, né?
E vai. Mas o dinheiro para onde?
O senhor falou das emendas. O senhor foi deputado várias vezes, né? Eu queria perguntar um pouco sobre isso. Emenda no Brasil virou um escândalo, né? De falta de vergonha na cara, de desvio e de corrupção. O senhor que foi deputado 6 vezes, se eu não me engano, como é que o senhor vê isso? Porque não é de hoje as emendas, né? Mas chegou num ponto difícil. E aí, ano que vem, a gente consegue pagar a conta?
Primeiro, Matheus, que nós não liberávamos emendas, a oposição não tinha direito à emenda. Nós nunca liberei nenhuma emenda. Quando apareceu a emenda, eu dizia, dá para a prefeitura do Maluf, dá para o PSDB, porque eles conseguiam liberar. A oposição não liberava nada. Quando eu fui ministro da coordenação política, nós liberávamos 1 milhão de emendas, 1 milhão por ano, e os deputados ficavam satisfeitos. E, às vezes, uma parte dessa emenda era vinculada à saúde, educação ou coisa parecida. Hoje, você criou um monstro chamado emendas secretas. Isso vai dar cadeia para muita gente. Isso vai, mas vai já está desmoralizando a política. Por que é que a política perde credibilidade? Por causa desse tipo de instrumentos.
O depoimento do Valdemar hoje é sobre isso, inclusive, em relação sobre às emendas. A autonomia de indicar, de orientar
pois
indicações.
É. Então, isso já é resultado dessa investigação. Ó, o Flávio Dino era governador do Maranhão ainda, não era nem ministro, nem senador ministro. Eleito. Governador do Maranhão, ele me disse uma vez, Aldo, eu proibi todos os meus secretários de receber emenda parlamentar. Por quê? Porque ele sabia que a Polícia Federal já estava investigando naquela época. Então, é o seguinte, isso vai dar grandes problemas. Se ele sabia disso como governador, claro que ele soube como ministro da Justiça e agora está sabendo mais ainda, porque tem acesso às investigações da Polícia Federal como ministro do Supremo. Então, pessoal, isso vai dar muita confusão. Eu acho que o Congresso deveria abrir mão disso imediatamente, manter as emendas, mas a emenda vinculada a programa de governo.
Pois então.
Saúde, educação, isso, infraestrutura.
Quem manda, e não emenda secreta. Quem manda no Brasil é o Congresso, até mais que o presidente?
Não. Não. Eu acho que hoje o Ministério Público e principalmente o Supremo mandam muito mais.
Do que a presidência?
Eu acho que manda sim. Hoje o presidente Lula tornou-se, na verdade, um governante que, não tendo maioria no Congresso, recorre à maioria do Supremo. Por isso é que o Supremo hoje é, ao mesmo tempo, poder executivo, porque pode decidir sobre orçamento, é poder legislativo, porque pode decidir qual a CPI funciona, qual a que não funciona, quem pode depor na CPI, quem não pode. Pode convocar deputados ou ex-deputados à vontade, como está acontecendo. Pode legislar. Então, o Supremo pode tudo.
O Caiado, se caso eleito, ele já chegou a falar alguma coisa sobre indicação de ministro? Porque serão quatro ministros, né? Tem alguma... reformular essa indicação?
Até impeachment do Supremo, do ministro,
essas indicações
pautado. Olha, por alas da direita.
Se o presidente Lula tivesse alcançado indicar o doutor Messias, que, aliás, ele fez uma bela sabatina. O que foi reprovado ali não foi o jurista, foi o político. O político que foi reprovado. E, na minha opinião, com razão, porque ele não ia ali para ser jurista, ele ia ali para ser mais um na maioria política para proteger o governo.
Para balancear
então,
com o Congresso.
Se ele tivesse alcançado a indicação, seria o 11º ministro do Supremo indicado pelo presidente Lula, junto com a Dilma, que indicou mais, acho que 4 ou 5. Pessoal, isso não tem cabimento, isso é uma anomalia, isso é uma morbidez completa no funcionamento do sistema.
Mas qual seria a solução? Só defende um mandato para o Supremo? Por exemplo, 5 anos, 8 anos?
Então, qual seria a solução para isso? Né? Um mandato, trocar a forma que é indicado os ministros?
Ou o que o Caiado, inclusive, está trazendo como pauta para isso, Aldo? Porque o senhor está coordenando a campanha. O que o Ronaldo Caiado falaria aqui?
Olha, nós ainda não conversamos especificamente sobre mecanismos para indicação de ministros do Supremo. A minha opinião, quando fui pré-candidato, é que isso precisaria de uma solução. Por quê? Porque ou você restabelece a harmonia e o equilíbrio entre esses poderes, ou o país torna-se ingovernável. Por quê? Porque não é um problema de insegurança jurídica. A insegurança jurídica diz respeito à relação entre o cidadão, o ente privado e o Estado. O que se trata aí é de insegurança institucional. E no que consiste a insegurança institucional? É na insegurança na relação entre os próprios poderes. E hoje, a expectativa é que você tenha um poder acima dos demais, que é o Tribunal Federal.
Perdão, não, pode ser.
Teria um desvio de finalidade de função hoje do Supremo, na visão do senhor? Porque o senhor disse o que às vezes a gente sente, né? Ele é meio executivo, meio legislativo, e às vezes a última coisa que ele acaba sendo é o próprio judiciário. Então, existiria esse desvio e teria como regular isso?
Não tenha dúvida nenhuma. O caminho é a emenda à Constituição. Porque qualquer outra coisa que você faça, o próprio Supremo pode considerar inconstitucional. O que não pode ser considerado inconstitucional é uma emenda à Constituição que não toque nas chamadas cláusulas pétreas. Aí você pode, de fato... Eu tenho um caso que foi absurdo quando o Supremo decidiu que a vaquejada era inconstitucional. Atendendo a uma ONG lá do Ceará e a um promotor do Ceará, o Supremo reuniu os 11 ministros e resolveram tratar da vaquejada. Acho que não entendiam de vaquejada, mas resolveram dizer que a vaquejada não era inconstitucional. Como é que você teve que corrigir isso? A única solução era tornar a vaquejada um capítulo da Constituição. Agora, você tornar a vaquejada um capítulo da Constituição demonstra o que era o absurdo, porque o Supremo deveria simplesmente desconhecer.
Mas
isso, Aldo, não é matéria constitucional, política, é legislativa.
A política é o exercício do dia a dia, algo muito parecido com o que acontece no nosso sofá. A gente está conversando sobre A, começa a falar sobre B, C, quando B, tem um alfabeto inteiro. Queria te convidar para continuar conosco aqui. Eu quero saber a sua opinião sobre um cara chamado Milei. Conhece ele?
Não. De nome, né?
Só de nome? Então vou te contar o que, que ele anda falando do nosso presidente. Eu quero sua opinião, mas é daqui a pouquinho, porque eu queria falar sobre algo que afeta também a qualidade de vida de muita gente. São as dores, né, pessoal? Muita gente vive por aí de forma travada. A pessoa acorda com as juntas rígidas, vive naquele ciclo de dormir cansado, acordar mais cansado ainda. Só que pouca gente sabe que esse corpo travado e dolorido é um verdadeiro pedido de socorro do organismo por magnésio. É, Daniel. O magnésio pede ajuda ali para o corpo, pede passagem, né?
Pede. O corpo dá sinais. Olha, presta atenção, não existe exame de sangue para você fazer um exame e falar, ó, quero ver como tá os níveis de magnésio. Não tem como fazer isso aí. O que que o corpo faz? Dá sinais para você. Se você anda muito estressado ou estressada, demais, a ponto da sua pálpebra aqui do olho ficar piscando assim, ó, cortisol tá nas alturas, o estresse tá muito alto. O que que acontece? Aumenta a ansiedade, aí a pessoa chega à noite, não dorme bem, não descansa legal, acorda muito na madrugada. E aí no dia seguinte, como que tá? Sem energia, sem disposição. Não pode ver uma cadeira na frente que a pessoa já quer sentar.
Pois então?
Tá numa canseira, num desânimo, uma preguiça eterna que não passa. Faz o seguinte, começa a usar essa fórmula nossa aqui. 5 tipos de magnésio, é o 5.0, magnésio quelato. Seu corpo absorve, diminui a ansiedade, ajuda você a ter mais concentração, mais foco, melhora a memória. E essa questão das dores, tem pessoas que não conseguem passar um dia sem tomar um remédio. Todo dia tem que tomar um remédio para dor, um analgésico, um relaxante muscular, e fica num ciclo de dependência de tomar remédio. Eu quero fazer um convite para você, use um suplemento que funciona. Isso daqui, olha, eu costumo dizer aqui, né, Fernando, é um prazo de 7 dias. Anota no calendário, você vai tomar 2 cápsulas à noite. Só, não precisa lembrar de tomar durante o dia. Você vai dormir bem, em uma semana você volta a sonhar, olha só. E eu vou falar pra você, as dores, as câimbras vão embora.
7 dias. Agora, é o seguinte, muita gente me pergunta também, Daniel, sobre saúde mental. Será que o magnésio também tem relação com isso? Pra melhorar um pouco essa agonia do pensamento?
Pra não dizer que é conversa de vendedor, eu vou falar para você, são mais de 15 mil estudos médicos no mundo todo que são publicados sobre a importância de suplementar magnésio. Outra coisa, são mais de 300 indicações, como se fosse 300 benefícios, 300 gatilhos de saúde para o seu corpo todos os dias quando você usa esse suplemento. E nessa situação cognitiva, melhorar a concentração. Tem gente que vai ler um livro e aí no meio da página tá lendo, a hora que vai virar a página não sabe o que leu. Tem que reler novamente porque não consegue concentrar, foco. O magnésio ajuda foco, concentração e memória. E ajuda também na prevenção da demência.
Eu entendi, mas eu quero que todo mundo que está vendo e ouvindo a gente também entenda. Promoção, ali, o quê? O Dia dos Pais vindo aí. Vamos lá, promoção matadora.
Antes de eu falar a promoção, vou fazer uma pergunta para você. Você usa magnésio?
Claro, eu uso, minha família inteira usa. E eu quero a promoção para que as pessoas usem mais.
Então eu é o uso. Seguinte, eu também uso já há mais de 3 anos.
Aí, ó.
Você quer fazer essa experiência? Ligue agora, 0800-787-3030. O telefone, a ligação é gratuita, 0800-787-3030. Liga agora, os 200 primeiros que ligar. Opa. Agora, Fernando, eu vou manter esse preço de fábrica, quando você paga só 20% do valor, o frete é grátis para todo o Brasil, e eu vou mandar 3 presentes especiais. A creatina premium para fortalecimento. Maravilha. De massa magra. A parafusadeira. Opa. Kit para o Dia dos Pais. Essa parafusadeira é uma graça. Portátil, olha, tá
a
vendo
marca
aí?
É ótima, viu?
Sim, essa parafusadeira aí vai de presente para o Dia dos Pais. E sabe o que mais? Uma camisa do time do coração do seu pai. Qual é o time do coração? Fala aí, qual o time?
Cruzeiro?
Cruzeiro? Sim. Pode ser do Cruzeiro.
Fortaleza?
Pode ser Fortaleza, pode ser. O time que você mais gosta ou o seu pai mais gosta, vai nesse combo do Dia dos Pais.
Maravilha.
Que é a parafusadeira, creatina e time do coração. A camisa do time do coração. Mas liga, esse presente é especial. 0800-787-3030.
Então eu só posso dizer 3 coisas,
diga.
Viu? Ligue, 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 ligue. Claro, falei 19 vezes.
Boa, boa.
0800-787-3030.
Muito grande abraço.
Bem. Valeu, muito Daniel. Bom. E eu tenho agora um recado muito importante. A gente está recebendo aqui Aldo Rebelo, 40 anos no Partido Comunista e agora coordenador da campanha de Caiado à presidência. Muita história nesse sofá. E daqui a pouco ele vai falar sobre algo que poderia acontecer se ele recebesse aqui o telefone. Milei, opa!
Olá!
Javier Milei querendo falar com você, seu Aldo Rebelo.
Quem habla?
Olá, que tal? Quer falar com você? O que, que o senhor diria para ele? É daqui a pouco! Ele vai responder o Milei. O que ele diria para o nosso vizinho presidente? Polêmica, labaredas à vista aqui no nosso sofá da discórdia. Daqui a pouco, depois do intervalo no rádio e na TV.
Jovem Pan. Morning Show.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você, conectado. Música. Notícia.
Maui Residences. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas 1 unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residences é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicada ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Na vida, quem se protege hoje, vive o amanhã com mais tranquilidade. A Maior Seguros oferece soluções completas para proteger você, sua família, sua empresa e seu patrimônio. Seguro Alto, Vida, Empresarial, Frota, entre outros, com atendimento especializado e opções sob medida para cada momento. Em parceria com a M2 Garage, referência no segmento automotivo em São João da Boa Vista, a Maior Seguros reforça seu compromisso em cuidar do que é mais importante para você. Maior Seguros com a M2 Garage. Para você viver mais tranquilo, protegido e seguro. Acesse www.maiorseguros.com.br e fale conosco na M2 no WhatsApp 19 98192 3092.
Esta é a Jovem Pan. Number one. 24 horas. Música. Notícia.
Cafeteria Havana. Te faz dulce. Durval Nicolau 698, aberto das 9 às 19 horas.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
Mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival. Oh, oh, oh.
É fácil aprender. Na Good inventou o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. Jovem Pan.
The sound of the future.
ZYM 649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Nós temos 16 mil quilômetros de fronteiras com todos os países do mundo e nós podíamos exercer esse papel. Era o governo Morales, governo Chaves, e eles tinham essa confiança no Brasil. Então o Brasil tem essa responsabilidade.
Mas o que, que mudou, Aldo? Porque o que a gente sente agora é que virou um conflito. Recentemente foi conflito diplomático com os Estados Unidos, com o Paraguai também, né, por uma fala mal, né, vamos falar, mal colocada ali no meio do discurso, e com a Argentina. O senhor acha que o presidente Lula perdeu essa capacidade de ser esse referencial?
Primeiro, no caso do Paraguai, que eu conheço bem o Paraguai. Eu fui ministro da Defesa, visitei todos os campos de batalha do Paraguai. Prestei homenagem aos combatentes brasileiros, os nossos soldados, e prestei homenagem também ao soldado paraguaio, que eles também lutaram pelo seu país, como ministro da Defesa do Paraguai. Recebi a mais alta condecoração e retribuí com uma condecoração, porque essa guerra deixou muitas cicatrizes.
300 mil mortos paraguaios. Né?
Pois é. Agora...
Mas o Brasil nunca pediu desculpa.
Por que o Brasil vai pedir desculpa numa guerra? O Brasil,
foi
invadido pelo Paraguai. Isso aí precisa ser dito. Quem começou a guerra foi o Paraguai. Invadiu o Mato Grosso, invadiu o Rio Grande do Sul, invadiu Corrientes na Argentina, porque os argentinos não permitiram a travessia do país para a invasão do Rio Grande do Sul. Então, e além do mais o seguinte, em número de soldados, as perdas foram iguais. Nós perdemos 60 mil soldados no Paraguai. Os paraguaios perderam 60 mil soldados. 200 mil ou... As estatísticas, muitas vezes, não são muito coerentes. Morreram de fome, porque foi confiscada a mão de obra na agricultura. E do que pouco produzia, era confiscado para o exército. Então, houve muita morte de fome. Mas o Brasil precisa ter um movimento de pacificação em relação a essa tragédia. O Brasil não pode ficar, depois de quase 200 anos, acusando... O Paraguai, ou seja, o movimento nosso deve ser o de pacificar essa relação antiga e curar essas cicatrizes com cooperação. Ah, é isso que eu acho.
Uma pergunta para você. O político, ele representa o povo, quem votou nele. E você acha que vale a pena levar ao máximo, com as redes sociais, essa coisa de xingamento, de falta de respeito, essa guerra que também fica na base do discurso? Isso leva a algum lugar na política?
Não, não. E o presidente, ele tem anteparos. O presidente não precisa entrar, ele pessoalmente, nessas polêmicas. Ele tem o Itamaraty, é uma burocracia preparada, adestrada, vitoriosa. Nós resolvemos com a nossa diplomacia os conflitos do Prata, todos os conflitos de fronteira. Resolvemos essas relações que foram muito difíceis com a Argentina, com quem nós disputávamos hegemonia na América do Sul. Nós resolvemos tudo isso. O Brasil teve cuidado. O presidente Figueiredo apoiou a Argentina no conflito com a Inglaterra, comunicou ao presidente dos Estados Unidos que, se houvesse desembarque de tropas no território argentino, o Brasil mandaria tropas para a Argentina. E assim, isso o Figueiredo assumiu.
Só quero dar um tchau pro pessoal da rádio. Muito obrigado, gente. Boa semana.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja em 100. O presente do seu super pai está aqui, nas Lojas 100.
Jovem Pan.
estudar com bolsa de estudo 100% gratuita. É isso mesmo que você ouviu. O Senac São João da Boa Vista oferece cursos gratuitos em diferentes áreas para você fazer e se destacar no mundo do trabalho. São cursos livres e técnicos para você escolher o que faz mais sentido na sua vida. Ah, e não precisa fazer prova para receber a bolsa. E todo o material usado nas aulas é por nossa conta, hein? Acesse agora mesmo sp.senac.br/São João da Boa Vista e confira as condições. E aí, quer fazer? Senac!
Jovem Pan. Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem pra Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan.
É fácil aprender, na Good inventou o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19-99907-2100.
Jovem.
Jovem Pan.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da
Mata. Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival. Oh!
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
A partir de agora, na Jovem Pan São João da Boa Vista, programa Pânico.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Testado.
Humor reiniciado.
Modo Pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia. O algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada. Confia que o erro é que faz o sucesso. Graça reinicia no amor. Enquanto mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Isso aí. Olá, como é que vocês estão, hein? Meus taxados e mal pagos pelo amor. Tudo bem com vocês? Certo, estamos de volta. Mais um singelo programa Pânico pelas astutas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa mais desnorteado que a zaga do Corinthians. Candidatos definidos. É, a guerra por votos vem aí para falar sobre essa batalha. Eu convoco eles, advogado Paloma e o nosso querido Olavito de Carvalho.
Alô,
vai
pessoal.
Lá, professor.
Alô, pessoal.
Alô, pessoal.
Alô, pessoal. Vocês são todos uns cagatroco, porra. Eu já disse.
Tá vendo o falta? Eu disse.
Eu já falei.
Vocês estão bem?
Seus... É verdade.
Seus boticos de apertar linguiça, tá certo? Agora começa a suruba eleitoral, cacete. Vai ter político prometendo mais coisa que marido safado. Eu sei que você pensou em nossa casa, minha filha. Vão colocar só a cabecinha, mas no final vai entrar um belo de um nabo, aquele nabo do fuzil. Nas eleições, eles podem fazer o diabo.
Uma pastilha.
Podem fazer o diabo. E quem disse isso foi o próprio diabo, porra. Abre o olho aí, cacete. Vocês votam como se estivesse no Big Brother, meu filho. Vocês precisam prestar mais atenção. Os políticos aqui no Brasil enganam mais que sutiã de bojo. Se liga aí, porra. Agora vai lá o advogado de minha tigela. Boa sorte, que TP tá difícil, meu filho.
Ah, vai te catar, velho louco. Propaganda da Marlboro. Tudo bom, Emílio?
Tudo certo, meu
Nossa,
querido.
Você tá bom. Olha, infelizmente, o povo brasileiro não sabe votar. No meu prédio elegeram um maluco fumador de crack. Fuma até os boletos do condomínio. Eu não vou falar mal de político, porque são tudo meus clientes. São bandidinhos, são. Mas são meus bandidinhos. E quem se meteu tá com na papunda, meu. Aí vê o sol nascer quadrado e o redondo ardendo. Vou fazer uma lei pra ter exame psicotécnico, exame de toque. Antes de tirar o título de eleitor, viu? Trabalho com a lei, meu chapa. Eu sou o Ano Castelo da lei. Eu sou o careca da jurisprudência. O pipi mole do banheiro do fórum. Agora vocês me dão licença que eu vou ajudar uma cliente minha na visita íntima do Tigrinho, sabe? Eu tô chegando aí, ó. Ô, Deolane, beijo pra vocês. Tchau, pessoal.
Muito bem. E agora vamos pra agenda dele. É o melhor stand-up comedy do Brasil. Ele é conhecido no meio histórico como Marechal Deodoro da Panceta. É o nosso Morgadinho, Rogério Morgado.
Ai, aí, ó, tentei ir lá no Etienne Wild e não deu certo lá. Nós instala.
Quem é esse rock'n'ball, hein? Uma hora dessa.
Rocombole, sou eu, toda quarta-feira em São Paulo. My Fucking Comedy Club é a melhor casa de comédia. Compra o seu no clubedoingresso.com pra essa quarta-feira. Tá quase esgotando. Corre, compra o seu ingresso lá. Você fala assim, Morgado, não, você não vou conseguir ir nessa quarta. Vai na próxima. Você que é de fora de São Paulo, já sabe que vem pra cá. Vai ter uma quarta-feira livre, não tem nada pra fazer à noite, meu amigo. Você vem trabalho, feira, convenção, vai curtir o show do Morgadão. Até o final de setembro, os ingressos já estão à venda no clubedoingresso.com. Não fica de fora, não. Quero chamar a galera de Canoas esse final de semana aí, ó. Turnê no Rio Grande do Sul. Sexta-feira, Canoas, compra no Simpla. No sábado é Novo Hamburgo e no domingo, Bento Gonçalves. Canoas e Novo Hamburgo é no Boteco Comedy Club, todo mundo já conhece. E Bento Gonçalves é no Serra Comedy, você compra no simpla.com.br. Não deixa pra última hora, tá legal? Porque você vai ficar de fora que Canoas, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, todas as vezes que eu fui, esgotou. E se eu fosse você, então já compraria agora. simpla.com.br, tá certo? Santo André, estamos chegando aí também, dia 14 de agosto, tem show do Morgadão aí no Hilários. Todo mundo conhece o Hilários e o site para você comprar é o ticketnamão.com.br. Galera de Brasília e Goiânia, Morgadão chegando no dia 15 de agosto em Brasília e no dia 16 em Goiânia. Compra no Simpla também. Americana, Curitiba, Joinville, todas essas cidades, você entra no arroba Rogério Morgado, que tem o caminho para você comprar o seu, tá certo? Joinville, no E-Ticket Center, Curitiba, é o Disque Ingressos, vai ser lá no Regina Vogue, e Americana Bilheteria Express, tá bom? É isso. Obrigado, Emílio, que alegria.
É isso aí, você, Guerezito, vai estar por onde, meu amor?
Opa, essa sexta-feira, Emílio, Guarulhos, essa cidade maravilhosa. Estarei no Um Hello. Show Comedy, casa sensacional, melhor frango ao passarinho que existe. Fala aí, Morgadão.
Opa!
É sensacional, com aquela maionese, bora lá entupir o coração. E assistir um showzinho bacana, Inutilidade Pública, essa sexta-feira. Entra lá, bilheteriaexpress.com.br, garante o seu. Entra também no arroba Fábio Gueré, tem os próximos shows aí. Mogi, depois tem show no ABC e depois eu vou fazer um ano sabático aí. ABC. Então, bora lá, arroba Fábio Gueré, todas as informações bonitinhas, sexta-feira é Guarulhos. Obrigado, Emílio.
Boa, é isso aí, muita gente bacana. Maristela Bianchi aqui está com a gente também. O Lucas do Japão.
Japão!
Márcio Kerches de Piracicaba. E agora chegou a hora de homenagear quem deixa de dar uma sapecada na boneca só para assistir o nosso programa. É hora de nossa audiência, a Majestade.
A Majestade de hoje vem da charmosa Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. O bichão tem uma transportadora de peso e é casadaço. O maluco ainda é um belo baterista de cria. Palmas para Thiago Araújo.
Thiago Araújo!
Olha aí, ó.
Olha
o Tiagão aí. Fala, Tiagão.
Fala, Emilhão, beleza? Boa tarde a todos.
Então é baterista nas horas vagas?
Eu tento. Baterista. Oh.
É o seu hobby.
É isso aí, toco na igreja.
Boa.
Ainda há tempo.
E a transportadora, sucesso?
Muito trabalho, graças a Deus. Eu tenho uma van, né, que eu presto serviço de entrega lá no Rio de Janeiro.
Entendi. Ah, você é cariocão?
Sou de lá.
De onde?
Nova Iguaçu, Baixada Fluminense.
Você quer mandar um abraço pra alguém da área?
Ó, eu quero mandar um beijo pra minha esposa, que ela tá aqui comigo, me acompanhando. Um abraço pra minha família também. E pro pessoal que trabalha lá comigo, lá no Rio.
Como é que chama a tua empresa?
É a TR Araújo.
TR Araújo.
Isso aí.
Porra, bacana. Olha, o pessoal do Rio de Janeiro, show, na sintonia, né?
Isso.
Da gente lá. Agora vai ter Jovem Pan lá também. Rádio no Rio de Janeiro, né?
Já tem, né?
Chique.
Tem.
Não. Acho que já tem.
Não sei se tem.
Tem certeza disso?
Tem sim. Vocês estão mal informados.
Tinha no passado um bambu com uma antena. Agora é fora.
Agora é firme.
Agora é firme, Reginaldo.
No duro?
Qual é a frequência?
Carioca
é
filho.
Vai lá, qual é a frequência, então? Tá vendo? Não sabe.
102.
Não sabe.
103.
Não, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro a gente tinha...
Campos de Goitacazes.
Oi? Em Campos, Goitacazes. Mas não é Rio.
É bem distante.
Em Campos é rádio... Sim, Campos eu sei. Campos é onde tem o petróleo. Onde está a riqueza...
Norte Fluminense.
Onde está a riqueza do Rio de Janeiro é lá em Campos, né? É isso aí.
Ó, 90,7 é a Jovem Pan News. E estão em testes para 95,3 na...
Testes.
Não, mas é Jovem Pan News, é Jovem Pan, não, querido.
Não.
Testes.
É aquele que fala, estamos transmitindo em 95.7 em caráter experimental.
É melhor ter confirmado.
Você não sabe, não fala.
Mas brevemente estaremos no Rio de Janeiro. Boa. Muita gente aqui acompanhando a gente nas outras plataformas no Rio de Janeiro, mas a gente vai estar também na frequência da capital do Rio de Janeiro.
Boa.
Pô, obrigado, cara. Mandar um abraço para todos os cariocas lá. O Rio de Janeiro é muito bacana. Muito obrigado por você ter vindo.
Obrigado, Milhão.
Valeu. Dito isso, também temos a presença do Padre Sala.
Ô, grande padre!
E ele
Sala
trouxe e
porta-bandeira.
Ele trouxe aqui o...
Portal Amém?
O Portal Amém. E ele está aqui ao lado de São Francisco de Assis, né?
Isso.
Olha lá, o São Francisco de Assis aqui, ó. Você sabe quem foi São Francisco de Assis, não sabe?
Eu não faço ideia.
Do São Francisco, ele foi muito importante. Ele é considerado, para cristão, o segundo depois de Cristo, né, pai?
É dessa patente.
Ele é muito,
protetor
muito importante.
Protetor dos animais, ele é Luiz Amel.
Não faz gracinha, não.
Não é graça.
Não brinca com coisa séria.
Não é graça.
Não brinca com coisa séria.
Você corta o cabelo
séria.
Do fuzil igual do Santo Francisco e vem me falar que eu faço...
Ele era riquinho. Não. São Francisco era riquinho e abandonou tudo.
Não, o São Francisco foi o primeiro que nos chamou de irmãos.
Também é verdade.
E saiu também dos conventos, né, padre?
E tem uma oração muito bonita.
Saiu pra rua junto com os pobres. Não é isso?
Ele era riquinho.
Essa é a história dele, né? É famoso pelo tem a oração...
Bonita pra caramba.
Não é? Exatamente, que é uma das orações mais bonitas do cristianismo é
bonito,
do...
mesmo.
Bonito, padre. Pô. E quem que é a santa?
O Guilherme perguntou.
Santa Beatriz. Santa Beatriz. Tá aqui, ó, na capa do jornal. Muito bem. Dito isso, você tem rezado por nós, padre?
Pouco.
Não parece.
Não, não parece não, não hein, padre?
Não,
tá,
não. Não parece,
tirou
padre.
Tirou meu nome,
parece
então.
Parece o Jimmy Kimmel.
Muito bem. Dito isso, vamos falar de filmes?
Opa, sim.
Vamos. Vamos falar de séries?
Também.
E vamos falar de fofocas na web com eles. Os homens que estão alucinados com o volume do bumbum do Spider-Man.
Ai, gostei.
O popó.
Linhagem Geek com Homem-Aranha com a mobilidade de uma bigorna, André Alba.
Ele gosta.
Linhagem Geek, Linhagem, Linhagem Geek. O Zé da Manga, o Zé da Manga. Ai, ai, ai. Zé da Manga!
Joseph Manga! Boa tarde! Se inscreva lá no canal da Linhagem Geek no YouTube. Faltam 300 inscritos. 300!
Ainda há tempo?
Só faltam 300 pessoas pra se inscrever pra gente chegar na
é
marca
hoje,
boa.
Então, hein?
Uma marca boa ali de 500 mil. Eles falam dias. Que 500 dias ali, 500 mil você consegue o tigrinho.
Ah, é?
É o nosso objetivo, né? Nosso
vamos
objetivo.
Lá, segue aí, ó. É. Clica
custa
lá que
nada,
custa,
bicho.
Que custa, sei lá, e começar a seguir os caras aí. Se inscreve no canal Linhagem Geek aí. 300, cara. Todo mundo que tá no chat agora, se for lá, e vai bater logo essa meta.
É, e se 500 não dias, ainda tem
muito azar. Custa nada, velho.
É o que eu falo no meu lá. Segue. Pode silenciar, não precisa
isso,
ver nada, mas segue.
Só vai lá, se inscreve.
Vai ser bem legal e eu agradeço já de antemão meus colegas e você
agora,
que vão se inscrever.
Boa.
Emílio, como você já leu o enunciado, nós temos uma grande treta no momento de Bento Ribeiro com Marcos Mion.
Que isso, mano?
Eu fiz uma investigação no final de semana.
Oh, precisa arrumar um emprego, hein, meu?
Eu fiz uma investigação no final de semana, que é o seguinte. A matéria diz o seguinte, Emílio, que ele... Toda essa treta foi causada por causa do programa Pânico.
Sério?
Não.
Sério?
Na entrevista que ele deu no programa Pânico.
Não acredito.
E eu, como gosto de deixar as coisas bem claras para o nosso público, eu fui pesquisar.
Certo.
E eu fiz um material de uma pessoa que talvez possa ser responsável por isso. Por favor, meu querido, queria que vocês assistissem.
Pegar qualquer exemplo aleatório, sei lá, tem um filme do Mion. Aquilo é engraçadíssimo.
Ele gosta, né?
Eu adoro.
Ele
eu
tá
gosto.
Demorando. Ele
quando
tá
você... demorando.
Eu falei...
Quando você analisa o filme do Marcos
tempo
Mion...
vai? Eu falei, quanto tempo vai?
Não, é porque você não assistiu.
Ele
você
quer me eu não tô indo pra jogar um contra o outro.
Jamais.
Você talento. Sabe que eles têm uma coisa pessoal.
Tem zero
sim,
pessoal.
Tem sim.
Tem um passado.
Pessoal.
Tem um passado. Você sabe, né? Eles chorem. Ele porque gosta, né?
Eu adoro.
Sabe que eles têm uma coisa
pra
pessoal.
Que fazer
zero,
isso?
Pra que, meu? Tem zero. Tá Zuzu. Vendo?
É.
Foi por sempre conta
do o isqueirinho.
Foi por conta da pergunta.
O isqueirinho.
Do
ele gosta de criar. Ele fez isso comigo, com o Padre Kelman.
Sim.
Quase que na chega aos finalmente aqui. Porque o pessoal fala, ah, o Morgado pegou pilha. Eu falei, pra mim não era piada. Ele tava me xingando, aí, exato. Ó. Mas no final a gente conversou e deu tudo certo. É o criador, isso aqui. Isso aqui é o filho do Satanás!
É o Belzebu!
Zuzu! E aí? Não vai falar nada?
Eu vou. Na segunda-feira eu tô zero no clima, né? Da gente
criar não vem mais com essa,
polêmicas.
Não.
Mas eu posso garantir que esta treta ela vem do passado, dos dois, onde sim. Eles trabalharam na MTV.
Que isso, mano?
Que aconteceu
mas
tudo
pra
isso.
Que desenterrar algo que está enterrado desde os anos 90. Há 30 anos.
Exato.
Tá lá. É a mesma coisa que mexer nas pirâmides. Quando você mexe nas pirâmides, sai uma maldição.
Isso.
Pra quê?
O Bento é um hitmaker da internet. Ele vai usar, obviamente, esse corte para benefício.
Usou, né?
Mas eu acho o seguinte: se você pegar uma entrevista anterior no programa Pânico. Quem fez essa pergunta não fui eu. Procure pesquisar
procure
também.
Saber.
É, exato.
Quem que foi? Eu não
sempre
sei.
Não, joga pra alguém,
não.
Né?
Não, então procure saber.
Eu fiz a investigação.
Porque isso pior... é leviano da sua parte. Porque
como
a treta
não? Tá provado
deles,
aí.
A treta deles é bem antiga. É, bom, você não precisa puxar o saco, que você já puxa.
Que isso, gente?
Não precisa disso. quiser, vai. Você puxa mais aí no saco. Mas se você pegar a entrevista, a gente sempre teve essa polêmica.
Olha lá, ele sempre...
Não é sempre. É.
Com essa carinha, esse joinha
aí. Eu acho que é... Tudo bem, então a culpa é minha, a treta é dele. Vocês falam
você que tem que
quiserem.
Assumir as suas...
Então, olha só.
Tinha uma pedra em cima, você foi e tirou pedra.
Eu chutei a pedra.
Você deu uma bicuda na pedra.
É, e eles que resolvam aí.
Boa.
Virou uma coisa muito pesada, porque, pelo que eu entendi,
advogados.
É processo, né?
Sim. Não, e outra coisa, defendendo o Daniel, realmente essa treta é uma treta antiga. E o que, que o Daniel fez, como um bom permuteiro? Ele tirou a pedra de cima da briga e agora os caras vão lutar lá no Mamá Brito, lá
isso aí,
no
vou apresentar.
FMS lá, é que o Gordo vai apresentar se entrar no cage.
O que eu achei interessante desse corte, Zuzu, é que o Emílio tenta alertar e ele fala, tem treta, aí você fala, tem zero.
Tem zero.
Tem zero. Porém, Zuzu, você pode ser...
É o Bianquinho.
Você pode ser perdoado.
Posso?
Por conta disso.
Por quê?
Porque não foi, talvez, este momento. E aí,
falando.
Porque aqui, segundo as matérias, mas você que puxou, hein? Segundo as matérias,
olha o álbum,
foi o seguinte, ó. Todo esse problema foi por conta da entrevista que ele deu aqui. E um dos motivos é ele ter comparado o Marcos Mion com o Homelander.
Que isso,
é
mano?
O Capitão...